Nenhum indivíduo de sétimo raio consegue hoje em dia trabalhar sozinho, fazer uma coisa sozinho. Porque a energia de raio hoje já não facilita isso, já não ajuda isso. Então terminou essa possibilidade para nós de fazermos algo pessoalmente, de fazermos algo individualmente. Toda a energia deste raio, e principalmente os indivíduos de sétimo raio, eles ficam frustrados se não se entregam a um trabalho grupal, se não colocam as suas faculdades, se não colocam as suas possibilidades em termos de um trabalho grupal. Se um indivíduo é sozinho, se o indivíduo age individualmente, dentro do sétimo raio ele não consegue materializar mais um plano da forma como ele poderia. Ele precisa de um grupo. O sétimo raio vai sempre alargando a consciência do indivíduo. Vai sempre colocando a consciência do indivíduo numa posição, numa situação de alargamento, de ter sempre um sentido grupal ao qual ele se dedicar. E a tarefa mais ajudada pela energia de sétimo raio, quando se trata de trabalhar em grupo, a tarefa mais ajudada por essa energia é o desenvolvimento do idealismo grupal. Se nós fizéssemos um grupo para trabalharmos com o sétimo raio, e se nós não desenvolvêssemos neste grupo o idealismo por alguma meta, isto é, se este grupo não tivesse um ideal altruísta, todo o processo vai ficando limitado, vai ficando sempre um processo menor. E fazer surgir o interesse de um grupo pelo idealismo, isso é uma das coisas que mais dá vida a um grupo hoje. Esses grupos idealistas, esses grupos que mantêm firme, que mantém enfocado um ideal eu acho que é uma coisa que não existe ainda aqui materializada, por isso que a gente chama de ideal, não é uma coisa vigente, não é uma coisa corrente, não é uma coisa que normalmente as pessoas compreendam, porque ainda não existe como coisa normal. Então, dentro de um grupo desse, o enfoque do interesse e da atenção dentro da energia do sétimo raio deve ser predominantemente enfocada na ideia do grupo e no ideal do grupo. Se por acaso nesse grupo houver uma distorção e as mentes ficarem enfocadas em uma pessoa do grupo, ou em uma personalidade do grupo, ou em alguém do grupo e não na ideia do grupo, este grupo não vai conseguir atravessar a conjuntura que se está preparando. Então, em um grupo de sétimo raio, as consciências devem ser preparadas para que ali não haja predomínio de nenhum indivíduo e que nenhum indivíduo seja considerado mais importante do que o ideal do grupo. Isto é da maior importância, porque os grupos se dissolvem se isto não acontece, se esta consciência não vai crescendo. E também o indivíduo que conscientemente trabalha num grupo com a energia do sétimo raio, ele instiga, ele estimula a resposta grupal a esse ideal e não estimula a resposta grupal a nenhum fator devocional por pessoas, o que é completamente errado dentro de um grupo de sétimo raio. A energia se retira se isto acontece. E a uma certa altura vem provas tais que ou os indivíduos se desligam das pessoas e se enfocam na parte ideal do grupo e na ideia que move, que reúne, na ideia do raio do grupo, ou então este grupo passa a ser um grupo humano normal, onde começam a entrar todos os problemas humanos possíveis e a partir daí o grupo se dissolve como grupo espiritual, porque a energia se retira. Então, o espírito do sétimo raio, quando se trata de vida grupal, é algo um pouco estranho para nós, que vimos de uma era de peixes, que vimos de uma era tradicionalista, que vimos de uma era devocionalista, personalista, não é? Então, esta energia, ela é muito desconcertante sob certos aspectos. E se ela não consegue nos desconcertar completamente para que a gente realmente se ligue com aquilo que a energia realmente está trazendo, se ela não consegue essa transformação, ela provavelmente se retira. Então, a formação de um grupo dentro desta nova era teria que ter isso muito presente. E se esses grupos vão amadurecendo neste sentido, a atividade desses grupos se manifesta como uma atividade muito organizada. Existe uma organização interna que se reflete externamente, mas não há necessidade de se transformar numa organização no sentido antigo da palavra. Como isso tudo no planeta ainda não está implantado e como existem muitas reações, não é, em todo o planeta para esses fatos, então pode ser que um grupo organizado internamente tenha que se transformar numa organização externa. Mas isso não é a finalidade do raio, isso não é o espírito do raio. O espírito é exatamente uma organização interna de forma que as coisas mais diferentes possam ficar interligadas e que não haja aquelas barreiras das organizações externas que são inevitáveis. Quando o raio, quando a energia, ela seleciona os indivíduos para formarem um grupo, quando ela estimula os vários indivíduos para a implantação de um grupo, essa estimulação, ela se baseia em alguns fatos que os candidatos a viver em grupo devem ter. Nós estamos falando do ponto de vista do sétimo raio e não de outros raios. E uma das qualidades que esses indivíduos devem ter para formar um grupo novo de nova era e de energia de sétimo raio é estes elementos serem sensíveis a influência da constelação de Aquário. Isto é uma coisa muito básica. Esta constelação de Aquário está trazendo uma universalização geral, está trazendo um espírito de síntese. Então, estes indivíduos que são atraídos, eles devem ter essa sensibilidade a esta influência. Isto é, geralmente não são ligados a nacionalismos, não são ligados a esquemas mundanos, não são ligados a culturas, não são ligados a doutrinas. Esta influência aquariana, ela alarga todas essas fronteiras, ela alarga todas essas formas externas. E esses indivíduos sensíveis a esta influência, eles são normalmente aqueles que são atraídos para formar estes grupos.
Isso tem alguma coisa a ver com o horóscopo, Aquário e essa influência?
A gente chama era de Aquário porque uma das influências mais próximas é a influência desta constelação de Aquário. Mas isto é um materialismo, dizer que isto vem da constelação de Aquário, porque nada começa em lugar nenhum. Então existem outros sistemas além de Aquário que mandam isso para Aquário, que é filtrado através do Aquário e que chega aqui desta forma. Então não é Aquário exatamente. Isto são coisas longínquas que a gente não conhece, não sabe exatamente de onde vem. O que a gente consegue compreender é aquilo que está estudado na constelação de Aquário. Mas isto é uma sombra só daquilo que realmente está passando ali. A gente tem que se libertar um pouco da astrologia, senão daqui a pouco a gente está acreditando lá na constelação de Aquário, na estrela, no planeta, sabe? Aquilo é o transformador mais próximo que nós conseguimos detectar, mas aquilo vem de uma outra coisa, e vem de uma outra coisa, sempre mais distante, e cada vez mais interna, e menos aparente. E uma outra qualidade do indivíduo para compor um grupo de sétimo raio é ele integrar o grupo, ele ser uma parte integrante do grupo, mas ele não ter nenhuma ambição pessoal de ser o centro do grupo ou uma ambição pessoal de influir no grupo. Se o indivíduo tem isto ainda não depurado, se isto ainda não está pronto no indivíduo, dificilmente a energia se mantém num ritmo crescente. E esses indivíduos que têm essas qualidades inatas, né, para poderem formar esse contexto, já devem estar, pelo menos com isso quase emergindo, com esta possibilidade de ter uma dedicação integral e altruísta. E esses indivíduos, com o tempo, com o exercício dessas qualidades, eles vão aprendendo a não reter para si nada daquilo que flui através deles. Isto é um ponto delicado também no desenvolvimento de um grupo destes. Porque quando os indivíduos começam a entrar em contato com essas energias e começam a perceber a manifestação da energia, chega um momento e chega uma fase em que o trabalho altruísta pode ficar um pouco cerceado por uma tendência natural que o indivíduo tem para reter com ele aquilo que está passando através dele. Vem aí uma espécie de egoísmo espiritual, vem a ambição espiritual, vem aquela ideia de se poupar. Isto é muito natural num grupo em formação, num grupo em desenvolvimento. Chega uma certa altura, vem aquela tendência ao indivíduo se poupar, mas aí deve haver uma consciência grupal suficiente para isso ser detectado e isso não reter aquilo que está passando através do indivíduo. E também uma outra coisa muito importante para esses trabalhos grupais nesta onda é a inofensividade. E essa inofensividade, isso de não se agredir, né? Isso é uma coisa também que é aprendida e que é desenvolvida por graus. No princípio, o indivíduo se torna rigidamente inofensivo. O indivíduo não quer matar um rato, o indivíduo não quer matar uma barata, o indivíduo não quer matar um mosquito. Isto é a parte externa da inofensividade, isto é a infância do assunto. Mas o indivíduo tem que passar por isso. O indivíduo não quer cortar uma árvore. E isso tudo é para ser respeitado, porque isso é o começo da inofensividade. Depois o indivíduo passa para uma coisa mais profunda, que é aquela não interferência, aquela não intromissão, aquela não violência, num outro estilo, já com aquilo que está se sentindo do outro, já com aquilo que está sentindo no grupo, já com aquilo que está sentindo de uma forma geral. Então aí tem o outro estágio da inofensividade. E finalmente, a inofensividade mais madura num grupo desses é nenhum membro deste grupo e nem o grupo como um todo, ele pode atingir um estágio que ele não tenha nada pessoal e nada próprio para impor, para apresentar, nem para demonstrar. Mas a coisa já está fluindo através dele, a coisa já está descendo, já está podendo passar e já está fluindo, e aquilo não é pessoal de ninguém. Aquilo, quanto mais evoluído é, mais universal, mais abrangente, mais unificador, mais inclusivo. Mas quando existe um amadurecimento neste assunto, então começa já a manifestar naquele grupo, começa a aparecer já ali uma entidade grupal. Uma entidade grupal que é a síntese, né, de todos os eus superiores, conhecidos e desconhecidos, encarnados e desencarnados, porque isso é uma coisa muito ampla quando esta coisa começa a tomar corpo. Então começa a surgir ali algo que é o eu superior do grupo, algo que é a entidade que é aquele grupo. Não sou eu, não é o outro, não é o meu eu superior, não é o eu superior do outro. A gente chama de uma entidade que é já o eu superior do grupo, já formando. E aquilo vai sendo construído, aquilo vai sendo gradativamente fortalecido. E aquilo vai gradativamente surgindo. E quando isto começa a tomar consistência, começa uma interação muito consciente dentro do grupo. Essa interação, que a princípio era no nível de almas, antes que todas as pessoas ficassem conscientes desse processo, a interação era em nível de almas. Mas depois isso vai descendo. À medida que essa entidade grupal vai sendo fortalecida, à medida que, para mim, não tem a menor importância a minha personalidade, que para mim o meu eu superior tem importância para mim só. À medida que isso vai sendo tudo bem redimensionado, então começa a surgir esse eu superior do grupo bem forte. E isto vai encarnando. Então, depois dessa interação espiritual, que é inconsciente, começa já uma interação consciente no plano mental. Então começa já a haver uma união de ideias dentro do grupo que está se trabalhando nesse nível. Então acontece de, na mente de algum membro do grupo, surge uma ideia. E aquela ideia não surgiu exatamente da mente dele. Esta ideia baixou. Esta ideia baixou do nível da entidade grupal mesmo. Então, aquela ideia começa a surgir em várias mentes ao mesmo tempo. E aquela ideia é homogênea. Não só homogênea dentro do grupo, mas com o propósito do grupo também. Então, isto é uma coisa que, no plano mental, acontece como uma interação. E quando a gente vê, quando a gente vai para uma partilha, o que é manifestado é o que todo mundo está pensando. Mas quem vê isso de fora, quem não conhece o processo científico, diz, ali todo mundo foi posto numa forma. Isto é a visão externa de quem não está nesse processo. Porque a finalidade realmente da partilha e a finalidade realmente da reunião, a finalidade última, é exatamente a manifestação dessa ideia grupal, através de uma interação perfeita. E isso não é consciente para todos. Porque é a ideia do raio que está surgindo. Porque todas as coisas pessoais já foram suficientemente trabalhadas. Então, esta interação, ela não acontece de repente. Todos estão sob essa energização. Porém, um capta a ideia toda. E quando aquele manifesta a ideia, todo o grupo reconhece aquilo como a ideia. Apesar de nem todos terem captado, mas reconhecem naquele que captou, porque aí evoca na mente de cada um qual é a ideia, qual era a ideia que estava faltando. E às vezes acontece um processo muito bonito também num grupo, nesse nível mental. Porque alguém manifesta uma parte da ideia, a ideia está incompleta. Um outro manifesta uma outra parte da ideia. O outro manifesta uma outra parte, cada um manifesta aquilo que pode captar. E alguém, de repente, capta a síntese e coloca tudo aquilo junto. Então a ideia veio através de uma série de mentes, veio através de uma série de manifestações mentais. E se este indivíduo que num grupo é um focalizador de setor, ou é um focalizador do grupo, ou é um elemento de catalisação destas coisas, se esse indivíduo não tem isso muito bem claro na consciência dele, o grupo perde a expressão verdadeira. O grupo deixa de ser expressivo. Porque isto é realmente a coisa a ser buscada. É esta forma de interação que vem da formação desta entidade grupal, que vem com o tempo. É um processo muito delicado. Vem com o tempo isso. E a energia do sétimo raio traz isso na sua essência. Então, quando existe um grupo funcionando em sétimo raio, como personalidade ou como alma, estas coisas são automáticas. Se o processo do grupo continua de uma forma sadia, se o processo do grupo não é desvirtuado ou não é interrompido. A pureza de motivação, aquilo que é a honestidade do propósito, isso deve estar presente em cada indivíduo no grupo. E esta pureza de motivação, isso não deve ser misturado com nenhuma outra motivação. As outras motivações aparecem sempre, ou por influência externa, ou por influência do próprio indivíduo, coisas que ele trouxe das vidas passadas, ou algumas coisas externas que ele traz por hereditariedade, mas que já vimos que não são importantes. O importante é a sintonia interna com a energia do raio daquele grupo, sem o que não há possibilidade de uma união grupal. Mas essa pureza de motivação, essa sinceridade de propósito e de propósito único, não misturado, nisso tudo que foi descrito, claro que há muita mistura, mas deve haver um propósito de limpar isso da mistura e ir deixando cada vez mais só isso. E aquela habilidade de entrar em silêncio, aquela habilidade de construir um ambiente harmonioso em torno, aquela habilidade de construir o ambiente propício para que essas coisas aconteçam, para que essa interação mental se dê. Então é preciso uma tranquilidade, é preciso uma sobriedade, é preciso uma ausência de exageros, é preciso que não exista o luxo, é preciso que não exista o supérfluo, porque tudo isso traz uma perturbação no ritmo. O ambiente se torna agitado, o ambiente se torna carregado, o ambiente não se torna simples, despojado, para possibilitar aquela permanência e um estado tranquilo enquanto a vida se desenvolve. Isto é muito mais importante internamente do que externamente. Mas se o ambiente externo for construído também nessa tônica, isto ajuda o ambiente interno, isto ajuda aquela tranquilização enquanto a vida se desenvolve, porque a vida tem os seus aspectos kármicos. E pelo fato de se estar vivendo em grupo, e num grupo com esta energia, os aspectos kármicos de cada indivíduo, eles podem ser amenizados, mas eles não deixam de surgir, eles não deixam de aparecer. E isto, a uma certa altura, vai formando também o karma do grupo. Mas o importante não é a gente ficar na defensiva contra os aspectos kármicos individuais, porque cada um de nós traz um karma. E não é porque a gente entrou num grupo de nova era que a gente está livre deste karma. Este karma vai ser trabalhado. O que a gente trabalha no grupo é essa forma de interação e essa tranquilização para que a gente deixe esse karma compulsório ir passando e ir se desenvolvendo sem que isto afete a vida do grupo, sem que isso entre na vida do grupo como um elemento de decomposição, sem que isto entre como um elemento de perturbação. E o que mantém esta tranquilidade e o que mantém esta forma harmoniosa de viver e de trabalho é exatamente este simultâneo trabalhar, tentar, aspirar, esforçar-se e manter-se num estado de calma e manter-se num ritmo calmo. E claro que o ambiente externo pode contribuir muito para isso. Embora o ambiente externo não seja a coisa essencial, ele é muito importante. E se a gente puder mantê-lo dentro de uma certa vibração, tanto melhor. Porém, é esse contínuo trabalho, este contínuo tentar, não é? Este contínuo ser desafiado, aceitar o desafio e trabalhar dentro do desafio. Essa aspiração contínua ao propósito do raio, ao propósito maior, que deve se tornar o propósito do grupo. Isto é uma aspiração, isto é eu querer isso do fundo do meu ser, enquanto eu trabalho, enquanto eu tento, e enquanto eu me esforço também, porque eu vou encontrar em mim, na minha parte externa, na minha parte periférica, eu vou encontrar no meu corpo físico, vou encontrar nas minhas reações, eu vou encontrar a minha hereditariedade, vou encontrar as coisas que eu plantei nas vidas passadas. Eu vou encontrando tudo isso pelo caminho. Mas tudo isso não deve me perturbar, e isto continua acontecendo, e isto continua sendo trabalhado, mas o que me leva para esta realização é, apesar de tudo isso, manter claro qual é o propósito, manter claro qual é a meta, manter bem claro que, apesar de tudo isso, eu tenho que manter os meus canais abertos. Os meus canais abertos para este alto propósito, né? Para o propósito deste raio que filtra através dos meus núcleos, através do meu eu superior e tudo isso. E esse processo grupal, ele está acontecendo na nova era para que cada eu superior fique cada vez mais consciente do propósito do seu raio. Então veja que tem muita coisa atrás e muita coisa por dentro de um processo de grupo, neste sentido. Neste processo, todo o meu ser vai conscientizando coisas e o meu eu superior vai ficando cada vez mais consciente do propósito do seu raio. E é por isso que geralmente, num grupo desses que foi descrito, os eu superiores são todos do mesmo raio, para que o raio do grupo, a entidade do grupo, corresponda a este raio e haja então um processo de raio que está acima de tudo isso. O raio está acima de tudo isso, mas ele atrai então eu superiores do mesmo raio para que o grupo tenha uma alma dentro daquele raio. E a partir daí, a manifestação do raio, que é uma manifestação do divino, pode acontecer sobre a Terra. Então, se nós estamos montando algum grupo com qualquer outro propósito, nós estamos desfocados. Então, o propósito deste grupo não é fazer nada daquilo que está acontecendo aqui. Isto seria materialismo. O propósito do grupo é manifestar a energia de raio, é manifestar um raio. E para que este raio se manifeste, porque são os raios que manifestam tudo no universo, não são as pessoas e nem os grupos. O que manifesta as coisas no universo são os raios. Então, tudo é montado, tudo é vivido e tudo é feito em função de um determinado raio. Que quanto mais a gente o conhece, que com quanto mais tentativas, aspirações, esforços e calma interior, a gente vai se aproximando dele, a gente vai percebendo então a interação entre os raios. Então aquilo que acontecia na mente da gente, a gente vê acontecer entre os raios. E isso então é uma coisa que vai subindo até que se chega no raio sintético, isto é, até que se chega no amor-sabedoria. Que quando é um raio de um grupo, facilita essa síntese e facilita essa ascensão muito rápida. Mas, seja qual for o raio de um grupo, ele vai sempre ser atraído para o raio sintético. Isto é, ele vai sempre ser atraído para esta energia de amor-sabedoria, que é a que rege o nosso sistema solar. Então, dentro do propósito de cada raio, está esta síntese de amor-sabedoria, que é o raio sintético, nesse sistema solar onde nós somos e onde nós temos o nosso ser. Então o sétimo raio mostra essa pirâmide toda. Esta é a nossa pirâmide. É a partir da nossa base material externa, a partir de tudo aquilo que a gente trouxe das encarnações anteriores, a partir da nossa hereditariedade, de toda essa coisa básica, e ir subindo até chegar naquilo que para nós, no sistema solar, né, é o ponto alto da pirâmide, que é este raio sintético, que é esta energia de amor-sabedoria. Mas a chave desse equilíbrio é exatamente este trabalho organizado contínuo, esta contínua tentativa, esta aspiração a servir a um propósito mais alto e a não ter os próprios propósitos, os próprios ideais, as próprias aspirações. Quer dizer, é servir a um propósito mais alto, esta aspiração, e o esforço contínuo, um esforço tranquilo, um esforço persistente para se manter nessa ordem, para se manter nesse cerimonial, nesse ritual. E o tempo todo, nesse processo, a chave é, ao mesmo tempo que a nossa mente, a nossa consciência fica sintonizada com esta energia e com este propósito, ao mesmo tempo o meu cérebro físico, a minha ação física, toda a minha parte externa deve fazer tudo com concentração. Deve fazer tudo com um espírito de atenção para com aquilo que está fazendo. Esse desenvolvimento da concentração, mas não de uma forma materialista. Não é sentar e fazer só um exercício de concentração. É a concentração em tudo, generalizada. Não num objeto em si, mas uma concentração generalizada. Concentrado em tudo aquilo que está acontecendo. Mas tendo presente essa outra concentração. Essa concentração nesta hierarquia de valores que é representada por este raio dentro de uma hierarquia de raios. Todos os componentes de um grupo assim, nem todos esses componentes estão em plano físico. Alguns estão encarnados no plano físico e outros não estão encarnados no plano físico. E esses grupos podem ter uma interligação não física também. De um grupo podem fazer parte pessoas que não estão encarnadas, podem fazer parte pessoas que estão encarnadas, mas que a gente nem conhece. Mas a interligação se dá por níveis. Então existem aqueles que são interligados no físico também. Existem aqueles que estão interligados telepaticamente, no mental. Existem aqueles que estão interligados através de uma telepatia superior, que não é mental, não tem nada a ver com a mente. É aquela comunhão de almas. Então esses grupos são muito amplos e recebem ajuda de todos esses níveis, recebem ajuda de todos esses setores ou de todas essas partes, né, desta grande pirâmide.
Qual é a relação do eu superior de cada pessoa com a alma do grupo?
O eu superior se sente um indivíduo. Mas é natural na consciência dele, é o óbvio na consciência dele, que ele não é separado de outros eus superiores. Então, entre eus superiores que estão trabalhando no mesmo processo, eles juntos formam a alma do grupo. São os próprios eus superiores que formam a alma do grupo. Nós dizemos que o nosso eu superior nos afeta. Mas para o nosso eu superior, o eu superior do grupo é ele também. Não tem essa diferença. É uma outra consciência. Não tem essa diferença. Ele se sente também como indivíduo, mas ele se sente como o próprio ser do grupo.